Gente, boa noite. Que galera bonita que vocês têm aqui, hein? Eu tô encantado desde a hora que eu cheguei. Eu passei ali, vi um rapaz jogando um ping-pong. E o cara fez uma jogada que até agora eu não tô acreditando. Eu mandei ele embora. Eu falei, cara, vai em casa. Vai lá, toma um banho. Lava essa cueca e volta, porque não é possível. O cara fez uma jogada impossível. Eu anotei o nome dele aqui. Renan. Nem li, nem desbloqueou. Renan tá aí? Ó, voltou já. Tomei ceguinho, mas eu vi a mãozinha levantada ali. Viu uma galera jogando FIFA? Quem gosta de jogar um FIFA? Galera boa. Só não deu tempo de eu dar uma peia no Luanzinho. Então, eu vou apresentar para vocês. As duas pessoas estão me acompanhando aqui hoje. Luan, levanta a mão aí, Luan, para a galera te ver. Luan é um amigo meu, um parceiro de caminhada. Conheço o Luan desde que ele era novinho, comecinho da adolescência. Desde a época que ele era menor que eu. Hoje ele dá uns dois de mim, que não é muito difícil. E hoje o Luan é seminarista lá na nossa igreja. É assim como o Gabriel, já ouvi as profecias aí, futuro pastor, né? Coisa boa. Tô com a minha irmã também aí, Larissa Godoy. E encontrei uma galera que eu amo muito. Inclusive, uma estava aqui do lado agorinha, a Melina, que nós estudamos juntos. Muito bom te rever, muito bom rever tanta gente. Pastor Paulo, muito obrigado. Irmã Maura, que alegria poder estar aqui na casa de vocês. Isso aqui é muito bom. Gente, meu nome é Rafael Godoy. Eu queria ter subido com esse colete aqui, mas eu me enrolei todo para colocar ele. Porque esse negocinho aqui me enrola tudo. Mas isso aqui é um pouco do que eu tenho vivenciado os últimos dias. Então, eu trouxe esse colete aqui para vocês verem e para vocês lembrarem de incluir uma galera que está vestindo esse colete nos últimos dias. Luan, pega aqui, por favor. Uma galera que está vestindo esse colete, porque nós estamos, desde o ano passado, numa correria que vocês não imaginam. Ano passado, no Natal, a gente estava lá nas nossas casas, com as nossas famílias, curtindo, comendo pra caramba. Eu adquiri uma barriguinha aqui, que alguns também, mas logo em seguida ela foi embora, porque a gente está ralando a beça. No Natal do ano passado, no mesmo dia em que nós estávamos com as nossas famílias, uma chuva caiu lá na Bahia, que alagou um monte de casa, e uma galera com esse colete foi para lá e está lá até hoje. Está reconstruindo casa das pessoas depois de ter levado cestas básicas e tudo mais. E vocês estão acompanhando o que aconteceu aqui no nosso estado, na nossa cidade de Petrópolis, nesses últimos dias, né? Posso tirar essa máscara, né, gente? Bem melhor, né? Só que assim vocês vão ver a minha cara de cansado, destruído. Inclusive, a minha marca registrada está ausente aqui de vocês, porque não deu tempo de fazer a barba e deixar o meu bigode. Quem entra no meu Instagram vê que tem um bigodão lá, e eu assumi, vou usar ele sei lá até quando, mas não deu tempo, porque a gente estava na correria, eu e o Luan chegamos hoje de madrugada no Rio, segunda-feira estamos voltando para lá. Enfim, somente para pedir para que vocês continuem orando, agora o negócio já está saindo da mídia, e o que nós temos visto lá, pastor, é um cenário desolador, mas ao mesmo tempo um cenário de muitos game overs, mas também de muitos plays em histórias lindas, em futuros de esperança, e nós, enquanto igreja, também temos sido um pouco disso. Amém? Vocês estão com Bíblia aí? Vocês estão com o celular aí, né? Pode pegar o celular aí. Enquanto você abre no livro de Lucas, capítulo 19... que é a história que nós iremos ler, quero dizer para vocês que, enquanto eu estiver falando, gente, eu vou fazer umas perguntas, vocês podem responder, tá? Eu gosto de interagir, eu gosto de falar com vocês, e daqui a pouco, eu quero que todo mundo fique com o celular na mão, quem está com a Bíblia de papel, continue com ela, mas se você que está com a Bíblia, você vai pegar o celular, eu sou o contrário, eu não falo para você esconder o celular e pegar a Bíblia, não. Pega o celular, que vocês vão tirar uma fotinha desse painel bonito, dessa decoração maravilhosa, dessa energia, desse clima sensacional, com essa iluminação, com toda essa preparação. E vocês... Ô, Gabriel, você lembra como foi a frase que você falou? É tempo de dar alguns game overs para poder dar novos plays? Não sei. A forma como você se lembrar dessa frase do Gabriel, você vai postar no seu story e vai colocar uma caixinha de pergunta perguntando o seguinte: quer saber por que eu postei essa frase? Chama a galera para conversar a respeito dessa frase. O que você está precisando da game over na sua vida? Boa, essa é uma boa pergunta. Coloca na caixinha de pergunta. No que você está precisando dar um game over na sua vida? Vai postar essa foto. E aí, desde já, você esteja essa noite inteira orando pelas pessoas que Deus vai fazer responder essa caixinha. E você vai conversar com elas e você vai convidar elas para estarem aqui amanhã e depois de amanhã, no final desse congresso. E vocês vão fazer um compromisso, não comigo, mas com vocês e Deus, de durante toda essa semana orar por todo mundo que está visualizando, que vai visualizar esses seus stories nessas 24 horas. Fechado? Fechado, gente? Então, tira a foto aí. Vou fazer uma pose maluca aqui. Nem sei de onde eu tirei essa pose. Vocês já tiraram a foto? Quem não tirou vai sem pose. Posto os stories. Então, como já falaram, meu nome é Rafael Godoy. Eu me formei junto com a Melina, lá no seminário. Vocês perceberam pelo meu sotaque que eu não sou carioca. Alguém quer dar um chute aí de onde eu sou? Minas, não sou de Minas. Não sou de São Paulo, não sou de Salvador. Salvador, só Jesus. Bahia, também não sou da Bahia. Brasília, também. Sou de perto de Brasília, vou dar uma dica. Goiás, acertou, mas de onde em Goiás? Nasci em Goiânia. E morava onde antes de vir para o Rio? Aí ninguém vai acertar, eu morava na cidade de Anápolis, moro aqui no Rio desde quando a família do Gabriel veio para essa igreja. Então, desde 2008, há 14 anos, eu e minha família estamos aqui no Rio de Janeiro, sou apaixonado. Eu digo que eu sou um goiano de sangue, carioca de coração e um brasileiro de corpo inteiro. E de Jesus de corpo e alma. Amém? Vocês já postaram? Então, vamos ler a Bíblia, Lucas 19. O texto diz o seguinte: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Parecia comigo, provavelmente. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, numa oliveira, numa árvore, pensa aí em uma árvore que você conhece, subiu numa árvore a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com... Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também é este filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e... O... Amém. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por essa conferência, obrigado pela liderança dessa igreja, pela liderança da juventude, dos adolescentes, que tem orado e planejado isso aqui há tanto tempo. E tenho certeza que esses jovens, esses adolescentes, podem até imaginar o quanto essa galera tem trabalhado e orado nos últimos meses, mas eu sei que eles não fazem ideia. Quero pedir que o Senhor continue os dando força, sabedoria, discernimento, e que este período aqui, que esta conferência possa ser um marco na vida de cada um que está aqui. E que, em nome de Jesus, cada um deles possa se lembrar das suas vidas antes e depois desse momento. Não pela data, não pelo que está acontecendo, mas por aquilo que já está e que irá acontecer no coração de cada um. No nome de Jesus a gente ora. Amém. Amém. Gente, arrependimento. Vocês falaram aí ontem sobre o game que... Sobre o que vocês falaram ontem? Eu ouvi aí, mas eu não lembro a frase certinha, mas é alguma coisa que o jogo não acaba, certo? A festa que não tem fim. Qual é essa festa que não tem fim? A festa do céu. A festa do céu. A festa que não tem fim, arrependimento. E eu fiquei muito, muito pensativo a respeito de que maneira a gente de fato consegue dizer que alguém se arrependeu. Quando é que de fato você diz e você olha e fala, me arrependi disso? E aí, já citaram aqui questões de relacionamento, né? Quando a gente para para pensar nisso, a gente sabe que tem várias tretas, várias brigas, tanto nos relacionamentos que estão aí acontecendo, quanto naqueles que já terminaram. E a gente sempre tem aquele discursinho, né? Eu arrependi, dessa vez vai ser diferente, não sei o quê. E aí a outra pessoa vai lá e faz o quê com você? Eu não estou falando só de relacionamento amoroso, não, tá? Estou falando de amizade também. Ah, fulano de tal foi lá, fez isso comigo, chega aqui e fala, não, porque eu me arrependi e tal, agora vai ser diferente. É sempre muito diferente, não é? Não vou entrar nisso aí, não, porque senão vai dar, já viu algumas carinhas aqui que vai dar treta. Mas é isso, arrependimento não é uma coisa que dá para ser dita, não é algo que dá para ser verbalizado, não é algo que dá para simplesmente falar e pegar as emoções que eu estou sentindo e dizer estou arrependido, porque arrependimento não é um senso de espírito. Arrependimento ele não pode ser um sentimento, ele não é uma sensação, ele é alguma coisa muito mais profunda. Você pode sentir remorso, ok. Agora, arrependimento é uma coisa que não é tão simples de ser definida. E não é tão simples de se viver. E aí eu parei, orei, e fui passar por um monte de histórias e de relatos bíblicos. E como tem gente arrependida na Bíblia, viu? Mas eu escolhi esse porque eu tenho um carinho muito grande para o Zaqueu, né? Zaqueu, ele me mostra que o mestre olha por mim e me chama, e eu me sinto e me identifico. A gente gosta de quando a gente se identifica com alguma coisa, né? Galera aí que hoje em dia está saindo as bonecas com os cabelos blacks, bonitos, não sei o quê. Essa representatividade importa. E Zaqueu é minha representatividade, porque eu fui uma criança que cresci lá em Goiás, subindo nos pés de goiaba, caindo e subindo de novo. Minha irmã está ali para não me deixar mentir. E é muito bom. E Zaqueu, ele é um cara que, de fato, viveu um arrependimento. Porque esse arrependimento dele não foi um vir aqui na frente, não foi um levantar a mão, não foi um fim de semana. Ele viveu uma coisa, uma experiência muito profunda. Isso me levou a refletir de que não existe arrependimento sem antes acontecer uma coisa muito mais profunda. E que o Gabriel falou um pouquinho disso aqui no testemunho dele. Não existe como a gente pensar, como a gente falar sobre arrependimento sem pressupor, sem ter antes um encontro com Jesus. O arrependimento não é uma coisa que te leva para perto de Jesus. Não, pelo contrário. E às vezes a gente acha, a gente vive uma vida aqui, de que imagina que não, vou me arrepender e agora eu vou fazer diferente para poder me aproximar de Jesus. Não é assim que as coisas acontecem. Não existe arrependimento sem encontro de Jesus. E o segredo para a próxima fase não é o arrependimento. O segredo para a próxima fase é o encontro com Jesus, porque o encontro com Jesus, ele gera a sensação, o sentimento de remorso, a sensação de que as coisas estão caminhando errada, que elas não estão pelo trilho que a nossa vida deveria estar cursando. E ela leva, e ela termina, e por consequência a gente vive um arrependimento genuíno. Porque o sentimento, o arrependimento, ele é muito mais do que o sentimento. Arrependimento é uma transformação profunda. E aí, que eu quero pensar com vocês, antes da gente chegar lá no arrependimento, no caminho que a gente precisa correr para esse encontro com Jesus, através da história de Zaqueu, para que nós possamos sair daqui entendendo que, de fato, nós precisamos viver uma vida de arrependido. Mais do que uma vida de arrependido, indo lá para a conclusão do texto, uma vida na qual o Filho do Homem veio, buscou e salvou. vou o perdido. E aí, para isso, eu quero que você continue com a sua Bíblia aberta e veja o que está escrito ali no versículo 1. Entrando em Jericó, Jesus fazia o que na cidade? Ele passava, ele atravessava. Esse é um grande problema que a gente comete muitas vezes quando nós estamos sentados nesse banco e que nós cometemos mais ainda quando nós estamos aqui em cima desse altar. É nos esquecermos e ignorarmos que Jesus está passando, que Jesus está atravessando, que Jesus está aqui. E eu quero que antes de que nós comecemos a percorrer, você não perca isso de vista. Que Jesus está atravessando, Jesus está presente nesse lugar, nessa noite, e não é por acaso. E que tudo isso que tem sido preparado com tanto carinho, há tanto tempo, não é por acaso. Porque neste momento, falar sobre esse arrependimento, mas principalmente sobre esse encontro com Jesus, sobre um game over numa vida, para que a gente possa começar uma nova fase, ela não é por acaso. Esse atravessamento que vai acontecer na sua história, ela vai transformar a sua história. Amém? Você crê nisso? Então vamos ver aqui no versículo 2, o que que nós encontramos nesse caminho para o encontro com Jesus. O versículo 2 vai dizer: eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. No caminho para o encontro com Jesus, algo muito importante para você é que não importa quem você seja, não tem nada que te garanta um encontro com Jesus e não tem nada que te impeça. E aí é o que eu estou falando com dois públicos de pessoas diferentes. Eu estou falando comigo, com o Igor, com o pessoal que subiu aqui à frente, com a galera que pregou aqui ontem, o pastor Maurício, o pessoal que tocou aqui ontem. Estou falando do pastor Paulo, estou falando da equipe dessa igreja que vocês verem. Não tem nada que nos garante esse encontro com Jesus. Nós não temos méritos para esse encontro com Jesus. Não existe nada que nós possamos fazer, nada que nós possamos ser, nada que nós possamos ter que nos garanta essa vida de encontro com Jesus, essa vida plena. Zaqueu, ele era um homem rico, rico, rico. Naquele tempo, falar que um homem era rico e ter, de fato, uma condição de riqueza não era algo muito comum, não era algo que todo mundo tinha acesso, não é ainda hoje. Naquela época, o negócio, não sei se era pior, porque eu não estava lá. Mas um homem rico, ele tinha posses, ele com certeza vivia uma vida muito melhor do que todo mundo. Mas isso não garantia a Zaqueu um encontro com Jesus. Porém, do outro lado, ele era um publicano. Quem aqui sabe o que é um publicano? Então, vou dizer para você o que é o publicano. Se você voltar, alguns capítulos, você não precisa voltar agora, mas se você voltar lá no capítulo 15 de Lucas, você vai ver o seguinte, o primeiro versículo vai dizer: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E aí vocês vão ver que logo em seguida tem uns caras da igreja, tem uns caras religiosos da época, que fica indignado, que fica bravo com Jesus, porque Jesus estava com os pecadores e com os publicanos. Ou seja, publicano era gente boa ou não? Os caras ficaram revoltados com Jesus, ficaram bolados. Mas Jesus só anda com esses caras doidos aí, esses caras nada a ver. Você não tem gente boa para andar do seu lado, não? Um sacerdote, um pastor, um cantor com uma voz bonita dessa aí. Só quer andar com esses doidos aí? O publicano, gente, o publicano para aquela sociedade, para aquele povo, o povo judeu, ele era até mesmo pior do que o pecador. Porque o publicano, e aí a gente precisa entender que naquela época, vocês estão acompanhando aí o que está acontecendo na Rússia e Ucrânia, né? Aconteceu mais ou menos a mesma coisa naquela época. O Império Romano invadiu várias terras, ocupou e dominou o povo. O Império Romano estava sob o domínio do povo de Israel, o povo judeu. E aí aquele império, ele fazia e ele cobrava impostos daquela galera, dos judeus e de todo mundo que estava sob o domínio deles. Os publicanos, eles eram os caras responsáveis por colher esse imposto. Só que os publicanos eram povo do mesmo povo que estava sendo cobrado o imposto. Ou seja, se nós todos aqui tivéssemos sob o domínio de um ou outro imperador, era como se um de nós nos traísse e fosse extorquir, fosse... Sabe, tirar o pouco que a gente já tem de nós mesmos. Então, o pessoal tinha uma raiva gigantesca dessa galera. Era traidor. Era o povo do pior tipo. Esse era Zaqueu. E Zaqueu não era um simples publicano. Zaqueu era o... Ele era o chefe. Ele era o publicano. Zaqueu, ele era um cara completamente indigno. Ele era um cara que não tinha como ter um encontro com Jesus. Ele era um cara que, para a lógica daquela religião, daquele povo, que para a lógica do templo, não entrava, não é digno. E às vezes na nossa vida, a gente para, olha para o que a gente está vivendo, olha para o que a gente já viveu, olha para as coisas que vêm na nossa cabeça, olha para as coisas que as minhas mãos tocam, olha para onde as solas do meu pé pisam. Às vezes nós olhamos para aquilo que nossos olhos têm visto e paramos para refletir sobre. Às vezes nós paramos para pensar sobre as palavras que têm saído das nossas bocas. Às vezes nós paramos para pensar sobre os locais que nós estamos frequentando, não por causa desses locais, mas pelo porquê nós estamos aqui. Porque aí eu quero incluir aqui, inclusive, a igreja. Porque quando a gente fala de local, né? Ah, é porque o povo está indo lá para a festa. Ah, porque o povo não sei o quê. Não. Se nós estivermos com o coração no lugar errado, até mesmo aqui na igreja, e a gente para para pensar nisso, a gente percebe o quão indigno nós somos desse encontro com Jesus. Por que que eu, Godoy, tenho que viver um game over e viver uma vida maravilhosa ao lado de Jesus, sendo quem eu sou? Eu não mereço. Aí eu me lembro de quando Pedro, quando acontece aquela pesca maravilhosa lá, e depois que Jesus manda jogar as redes do outro lado e pega um monte de peixe, Jesus vira para Pedro e fala: afaste-se de mim, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Você é Deus, você é Jesus, cara. Você é o filho do homem. Quem sou eu? E esse sentimento, ele é maravilhoso. Nós precisamos parar e refletir e reconhecê-los. Mas nós precisamos eliminar aquela falsa voz que fica na nossa cabeça, que isso, na verdade, nos afasta do amor de Deus. Quando, na verdade, isso apenas prova o amor de Deus por nós. Não nos afasta. Mas isso mostra que, de fato, é o amor de Deus, e nós podemos viver um encontro com Jesus independente de quem você seja, do que você esteja passando, do que você está fazendo, do que você está pensando, do que você já fez na vida. Então, quero dizer para você mesmo, eu sei para quem estou dizendo aqui, não porque eu sei seu nome, não porque eu sei a sua história, mas porque eu sei que tem, e nós sempre vivemos esse sentimento, de que para mim não dá mais. Eu sou uma farsa. Não importa quem você seja, não tem indignidade que você possa sentir, que possa te afastar de Jesus. O pecado te afasta, mas a cruz te trouxe de volta e Ele quer se encontrar com você. No caminho para o encontro com Jesus, não adianta você saber disso. Você precisa desejar isso. E aí eu gostei muito, eu estou citando o Gabriel porque o testemunho dele foi a pregação antes da pregação, e as músicas que nós cantamos com o Igor foi, primeiro, consolo para o meu coração, porque eu confesso para vocês, eu ainda estou aqui com a minha cabeça muito desnorteada. Hoje eu me peguei chorando sem nem perceber, quando lá no apartamento em que eu estava, que é perto de um batalhão da Marinha, passaram várias sirenes, e sem parar para perceber, eu lembrei que até ontem eu estava com sirene 24 horas na cabeça. E Deus preparou tudo, porque meu coração foi sendo acalentado, foi sendo consolado pelo Espírito Santo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso a gente pode trazer pelas nossas vidas. As dores de hoje podem durar hoje, mas elas vão se renovar e tudo vai mudar pelo amanhã. Não por causa das circunstâncias, mas de onde nós estamos depositando no coração. E quando nós lembramos de quem está com nós, meu amigo, minha amiga, o sorriso volta para o rosto, o brilho volta para o olhar, e o sentido da vida abre novos caminhos. E aí depois o Gabriel diz aqui o seguinte: eu não senti nada quando eu fiz aquela oração. Eu não senti nada. Mas aquela oração foi o start de tudo isso que ele está vivendo hoje. E de tudo que ele vai viver. E eu tenho certeza, ele está vivendo aos trancos e barrancos, assim, ó. Vrum. Sabe aquelas corridas de obstáculo? Esquece que nem obstáculo, a vida é isso, é uma corrida de obstáculo em que a gente não sabe pular, a gente só vai... Vrum. Mas tem alguma coisa ali que não faz a gente parar e que não fez o Gabriel parar, e ele: eu não senti nada, mas eu sabia que eu precisava fazer. E é isso que o versículo 3 nos mostra. Depois de dizer que Jaqueu procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia por causa da multidão e por causa da pequena estatura. E aí tem algumas coisas muito interessantes aqui. Primeira coisa, Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Ele queria saber quem era Jesus. Ele não queria só ter ouvido falar, e aí eu imagino que para ele despertar esse sentimento no seu coração, esse desejo, essa vontade de ir procurar Jesus, ele ouviu falar, e quantos de nós não conhecemos Jesus somente de ouvir falar? E é maravilhoso, porque a gente começa a saber que o cara é o cara é sinistro, o cara é bom, o cara é bonitão, nos ama, tal, não sei o quê. Mas a gente só ouve, não adianta. Tem que procurar ver, Zaqueu procura. E é interessante porque a obra de Jesus atrai. Ela é como aquele cheiro de bolo de vó. Oh. Oh, delicinha, bom demais. Chegar na casa da vovó, do vovô, aquele bolinho, aquele pão de queijo, rapaz, aquele cafezinho, aí já é só depois, a gente vai... Café com leite, eu gosto de uma coquinha gelada, não vou enganar vocês, eu gosto mesmo, eu sei que faz mal, mas enfim, ô tristeza. E Zaqueu, ele não procurava conhecer Jesus e desejava conhecer Jesus, como por exemplo Herodes, quando Jesus nasceu, por uma curiosidade, saber quem era esse cara. Ele não procurava Jesus, saber quem era Jesus, junto com aquela multidão que acompanhava, toda incrédula, sabe, criticando só para ver com os próprios olhos e ficar lá apontando o dedo, não. Zaqueu e o resto do texto nos deixa isso claro, ele procurava ver Jesus com aquela mesma insistência do cego de Jericó. Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. Zaqueu faz de tudo para poder ter um encontro com Jesus, o sentimento dele era o mesmo. E aí eu paro para pensar, e eu parei para pensar na minha vida, eu falei, Rafael, ou melhor, Godoy, porque às vezes até esqueço que meu nome é Rafael Godoy. Você é um imprestável. Porque Zaqueu, sobre Jesus, ele só podia ter acesso àquilo que ele ouvia das pessoas. Gente, hoje nós sabemos todas as histórias que Deus quis que nós soubéssemos sobre Jesus e está aqui, ó. E a gente continua conhecendo essas histórias como? Só de ouvir. Só de ouvir a história do Gabriel, só de ouvir um pouco o que o Igor compartilhou, só de ouvir o que o pastor Paulo prega aqui, só de ouvir o que o Moisés e a Vânia falam para vocês, a gente conhece Jesus só de ouvir. Eu sei que é. Eu sei que é, porque quando eu tinha a idade de vocês, eu estou pertinho dela, e eu não quero sair dela. Eu faço 25 anos esse ano, meu Jesus amado. Obrigado, cara. Como é seu nome? Arthur vai, se tiver lanche, o Arthur vai ganhar um lanche aí depois do culto, tá? Obrigado, Arthur. Você acalentou meu coração. Eu sei porque quando eu tinha uns 18, a idade do Gabriel, eu estava liderando na igreja e tinha muita coisa que eu conhecia Jesus só de ouvir. Às vezes eu passava mais de semana sem pegar a Bíblia e de fato ler, mas sem ler só para dar o checklist lá no dia. Várias vezes eu li assim, eu só... bati a meta, agora estou livre. Não, é melhor você ler um versículo por dia ali, ó, e refletir, e aquele versículo fazer sentido, ganhar morada no seu coração, germinar. E Zaqueu, ele só podia ouvir, a gente tem tudo aqui, e eu falei, meu Deus, como é que eu quero viver algo novo? Como é que eu quero que essa vidinha medíocre que eu levo, e que eu tenho experimentado, tenha um game over? Se eu sei quem Jesus é, se eu tenho acesso a saber tudo o que ele fez e que ele ainda pode fazer por mim e por todo mundo ao meu redor, por que que eu nem faço o mínimo do mínimo, que é buscar estar um pouquinho mais perto, um pouquinho assim, ó. E aí eu sei que tem muita coisa que nos impede, e a gente precisa pensar sobre elas também. A gente precisa pensar sobre elas. Quando a gente vê aqui, ó, o versículo 3... Por que que Zaqueu não podia ver Jesus? Por que ele tinha essa dificuldade? Ah, olha aí, versículo 3. Por causa da multidão e porque ele era pequenininho. A multidão tem culpa dele ser pequeno? Não, ou seja, tem responsabilidade dele. Às vezes, os fatores que nos impedem de fato buscar Jesus é culpa e responsabilidade unicamente nossa. É individual aqui, ó. É aquilo, é isso aí que você está pensando que te impede de chegar mais pertinho de Jesus. É por isso que, por mais que você saiba quem ele seja, você não consegue buscá-lo e conseguir vê-lo. Porque isso aí que você está pensando seja a sua pequena estatura. Mas existem também aquelas coisas que são de fora, que a gente não tem o controle. E que elas também nos impedem, se nós não estivermos cientes, se nós não pararmos para observar, se nós não tivermos cuidado, se nós não arregalarmos os olhos e pedirmos sensibilidade de Deus. Zaqueu não podia controlar ter ou não ter uma multidão ali que atrapalhasse ele chegar a Jesus, ou podia? Eu acho que não. Mas ele estava ciente, ele estava acompanhando, ele estava atento. E aí ele vem, bem, eu sou pequeno, esse é o meu problema pessoal. Tem uma multidão, aí deu ruim. Junta os dois, eu não vou conseguir ver Jesus. Olho aberto, sensível, o que, que ele decide? Espera aí, opa, tem uma árvore ali, vou subir. A gente fala tanto de Jesus, mas não sabe quem é. Tem uma história, e aí eu quero ler aqui para vocês, Mateus 15. Em Mateus 15, no versículo 21, diz o seguinte: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, ou seja, Jesus ficou calado. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: manda essa mulher embora, pois ela está aqui, ó, gritando, enchendo nosso saco. Aí o versículo 24 vai dizer: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E a mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. Gente, quando eu olho para a história dessa mulher, aqui fala de uma mulher cananeia, mas ela é muito conhecida como a mulher sirofenícia. Essa mulher me ensina, porque ela, e aí para a gente entender do porquê que Jesus fala: ah, não, eu vim só para o pessoal ali, ó. Ela não era uma judia, ela era uma outra pessoa. Falando o nosso linguajar hoje, ela não era crente, ela não era crente. Mesmo assim, ela corre, ela vem atrás de Jesus: Jesus, tem misericórdia de mim. E antes de pedir qualquer coisa, a primeira coisa que ela faz é: o adorou, e depois falou: me socorre. Ela o adorou porque ela soube reconhecer quem Jesus era. E às vezes nós estamos aqui, ouvimos sobre Jesus, sabemos tudo sobre Jesus, mas a gente esquece de reconhecer que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o nosso Salvador, que Ele reina sobre as nossas vidas. Jesus, Ele é um excelente mestre, Ele ensina muita coisa boa, muita coisa bonita para a gente seguir. Mas acima de tudo isso, Ele não é só alguém que está falando: olha, esse é um caminho legal, esse é um jeito bom de viver, é isso aqui que você deve fazer. Não! Jesus veio a este mundo, virou carne como a gente, morreu naquela cruz, não foi só para nos ensinar como viver, foi para nos salvar. Foi para nos encontrar e nos salvar. Ele reina sobre as nossas vidas. Essa mulher ensina isso. E aí eu fico: meu Deus, nós estamos aqui dentro e a gente não consegue reconhecer isso. E aí, depois Jesus fala: oh, mas eu não vim para dar os pães para você. Ela fala: mas eu não estou nem aí. As migalhas me servem. É quase isso que ela diz para ele: não, os cachorrinhos também comem das migalhas, eu quero comer das migalhas daquilo que você tem. A gente já parou para pensar na profundidade que isso é? A gente está aqui, ó, vocês estão dentro da igreja, vocês têm um pastor maravilhoso, vocês têm uma liderança maravilhosa para ajudar, para ser facilitadores nesse processo de nós sentarmos na mesa de Jesus e desfrutarmos de tudo aquilo que Ele tem para nos dar, para tudo aquilo que Ele tem para fazer em nossas vidas, e nem com as migalhas a gente tem se saciado, nem as migalhas nós temos aproveitado, nem as migalhas nós temos querido. E aquela mulher simplesmente se humilhou em prol das migalhas. No caminho com Jesus, a gente precisa reconhecer que não tem nada que nos garante, nada nos impede, mas a gente precisa reconhecer de que depois que nós vimos quem Jesus é, que nós queremos isso, a gente precisa ir atrás, a gente precisa desejar ver a próxima fase. A gente não pode ficar, não deixa a vida me levar da vida do crente. Tem que ter intencionalidade em viver isso, essa profundidade. E às vezes vai ser que nem o Gabriel falou, você não vai sentir nada. Se você ficar esperando pelo arrepio, meu amigo, vai assistir o show do Justin Bieber quando ele vir aqui. Vai, sei lá, vai no jogo do Flamengo, no Maracanã, fica lá no meio da nação 12 que você vai ver o que é ficar arrepiado. Que coisa linda! Você fica extasiado. Você quer ficar arrepiado? Vai fazer qualquer outra coisa. Não é sobre isso. Ah, porque o louvor hoje não estava muito bom, não. Não senti nada. Ah, porque a mensagem não estava muito boa, não. Fiquei com sono. É isso que você veio procurar? O sentir alguma coisa? Ou você está indo atrás de percorrer aquilo que você já sabe? E, gente, o Evangelho não é um bom conselho, já diria um grande homem que eu admiro, Tim Keller. É uma boa notícia, e essa notícia já está dada. Não nos contentemos com as migalhas. Só que, é aquilo, as barreiras estão pela frente. As dificuldades, elas aparecem. E elas estão, aqui, ó, dos dois lados. Ela tem as dificuldades minhas, tem as dificuldades que não estão sob o meu controle. E aí, quando a gente vê o versículo 4, diz assim, correndo adiante, Zaqueu subiu numa árvore a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar ali, a fim de ver Jesus. Gente, isso aqui é muito forte. Sabe por que isso aqui é muito forte? Porque isso diz que primeiro Zaqueu correu, e depois ele subiu numa árvore. Eu não sei se vocês sabem, mas naquela época lá, ó, há muitos e muitos e muitos e muitos anos, naquele contexto, naquela sociedade, vocês sabiam que a velocidade do passo, ela mostrava um pouco dos seus status? Era uma forma meio que de ostentação. Gente poderosa, gente chique, gente rica, eles não saíam correndo por aí. Quem corria eram os escravos, era a galera lá dos trabalhadores. Quando a gente lembra da história de Lucas 15, né, quando Jesus conta a parábola lá do filho pródigo, de um pai que ama pra caramba, quando o filho volta, uma das coisas que choca quando Jesus conta essa parábola, é porque quando o filho está chegando, e olha que interessante, o filho vem, né? Ó, linka aí. Quando o filho está chegando, o pai corre até ele. Isso choca aquela galera, porque essa galera não corria. Zaqueu, ele era um cara odiado, cancelado, pelo tribunal da Judéia, pelo tribunal dos judeus, canceladíssimo lá entre o povo dele. A única coisa sobre a qual ele sustentava era no poder que ele tinha, da função que ele exercia, do cargo que ele detinha e na grana que estava ali guardadinha. Ele corre. Para ele fazer isso, ele tem que se despir de duas coisas que nós temos muita dificuldade. A primeira delas é o nosso próprio ego. Quantas vezes nós não deixamos de fazer o que nós sabemos que precisamos fazer, de ser aquilo que nós precisamos nos tornar, de falar aquilo que nós sabemos que as nossas bocas precisam colocar para fora. Quantas vezes nós deixamos de viver tanta coisa porque nós estamos preocupados com o nosso ego? E isso é porque existem, e aí entra a segunda coisa, pessoas ao nosso redor. E a gente costuma dar ouvido para muita coisa e muita gente, deixar que essas coisas definam quem nós somos, quem nós fazemos, como nós pensamos, como nós vivemos. Estou certo ou estou errado? Estou certo, não estou? Zaqueu só sobe naquela árvore, só tem um encontro com Jesus, porque ele olhou para o seu próprio ego, porque ele nem olhou, na verdade, ele nem conseguiu fazer isso intencionalmente, mas ele deu um dane-se. Ele pegou aqui, ó, chutou para longe o que os outros, aquela multidão ali poderia pensar sobre ele, até o que ele mesmo poderia pensar sobre ele. Você acha que ele fez isso? Não, eu vou precisar deixar de pensar mais em mim, eu vou deixar de, e vou ter que ignorar a voz das outras pessoas para poder viver Jesus? Ele não pensou nisso. Ele não pensou nisso. Se ele parasse para pensar, ele não iria correr, ele não iria subir na árvore, ele não iria ter um encontro com Jesus, ele não iria viver um arrependimento verdadeiro e ele não teria um game over de uma vida para começar uma nova. Não. Zaqueu, ele só consegue viver de fato essa transformação porque ele estava focado e com seus olhares direcionados, com a sua mente pensando em somente uma coisa. Zaqueu estava a fim de ver? Quem que ele estava a fim de ver? Zaqueu estava a fim de ver Jesus. E isso, naquele momento, era a única coisa que importava para ele. Naquele momento, Zaqueu só pensava em se encontrar com Jesus, porque ele já tinha ouvido falar muitas coisas boas sobre esse cara que estava passando por aí, e ele não poderia perder a oportunidade. E é somente porque os olhos de Zaqueu estavam focados em Jesus, que todas as circunstâncias externas e ao seu redor não influenciaram e não atrapalharam, porque quando Zaqueu estava focado em se encontrar com Jesus, em ver Jesus, em ter um encontro verdadeiro e poder ver com seus próprios olhos Jesus, ele ignorou ele mesmo, ele ignorou os outros e ele focou apenas em? Apenas em Jesus. E aí isso me lembra Paulo, se você for ler a história da igreja de Corinto, lá na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve para aquela carta, que está aqui na nossa Bíblia, vocês vão ver que no começo lá, depois que Paulo foi lá, plantou a igreja, pá, saiu, foi plantar outra, depois ele fica sabendo que lá na igreja o povo estava brigando, porque estava um, não, porque eu sou discípulo é de Apolo, não, porque eu sou discípulo é de Cefas, não, porque eu sou discípulo é de Paulo, não, e povo brigando, povo dividido. Vocês já viram isso na igreja? A igreja é todo mundo unido, né, gente? Todo mundo se ama, é que nem família, na ceia de Natal é uma bênção, todo mundo se abraça e fica cantando aquela musiquinha da Globo, hoje, não, não é essa não, né? Ué, não lembro agora, mas fica todo mundo junto ali cantando a musiquinha da Globo, não é desse jeito? Não, né? Só falta sair os tapas, assim, todo mundo se degladiando, todo mundo, cada um querendo defender a sua forma de pensar. Não, porque eu acho que essa cor dessa iluminação aqui tem que ser azul. Não, porque tem que ser verde. Não, porque não sei o quê. Ah, não, vamos colocar isso aqui, a gente tem que fazer isso aqui de isopor. Ah, não, tem que fazer de balão de gás. Ah, não, tem que fazer isso aqui, tem que jogar fora. Ah, não sei... Tudo vira desculpa, tudo vira um pretexto para a gente poder discutir, brigar e não sei o quê. Era mais ou menos isso que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. Todo mundo brigando, dividido, não sei o quê, não sei o quê. E aí Paulo vai lá e, ó, dá uma paulada nessa galera. Paulo deu uma paulada. Piada de velho. Meu Deus do céu, a idade está chegando. Que tristeza. É Paulo. Exatamente. Pelo menos a criança riu da minha piada. Eu fiquei feliz. O Gabriel é fera, gente. Dá mais um hambúrguer para ele no fim do culto. E aí Paulo, quando ele termina o discurso dele, a carta dele, está explicando e falando quem ele é, ele fala uma coisa que nós precisamos trazer para a nossa vida. E uma coisa que Zaqueu nos mostra como é viver a prática daquilo que Paulo estava escrevendo e colocando na teoria. Paulo diz o seguinte, assim, capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 1, diz assim, assim, pois importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, encarregados dos ministérios de Deus. Ora, além de... Pode passar, pular um pouquinho, vamos capítulo, para o versículo 3. Mas, Paulo dizendo, mas a mim pouco importa ser julgado por vocês. Eu não estou nem aí porque vocês estão pensando sobre mim. Ou então por qualquer tribunal humano. Sabe o Twitter? Quem é que gosta do Twitter? Eu sou twitteiro de mão cheia, amo. Eu sou, prefiro Twitter que Instagram, mas estou nos dois. Mas você sabe que lá é um tribunal. É o tribunal do cancelamento ao vivo. Paulo vira assim, ó, pouco me importa o que você está que pensando sobre mim, ou o que aquele tribunal humano do Twitter pensa sobre mim. Na verdade, nem eu me importo com o que eu penso sobre mim, nem eu julgo a mim mesmo, não estou nem aí, não penso em mim. Porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso eu me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor. Paulo diz e fala, ó, estou nem aí porque vocês estão pensando de mim, porque, na verdade, nem eu ligo porque eu penso de mim. E Zaqueu vai lá e nos mostra na prática que isso é, sim, possível de ser vivido e que nós precisamos viver. A gente precisa parar de viver pelo aquilo que os outros dizem, por aquilo que os outros pensam, por aquilo que os outros desejam de nós. E aí eu estou incluindo isso, inclusive, quantos de nós não somos nesse período da nossa vida completamente massacrados, porque o meu pai projeta isso em mim, meu pai quer que eu seja isso, minha mãe sonha que eu realize o sonho dela de criança. Não, porque se eu não for assim, se eu não fizer dessa maneira, não está bom. Ou então eu sou levado porque eu quero ser o namorado perfeito, e aí nisso a gente começa a fazer concessões, porque o perfeito não é sobre o caráter, sobre aquilo que tem no nosso coração, mas sobre ser perfeito é sobre atender todos os requisitos que estão no checklist da pessoa, e quando a gente nem vê, porque a gente só percebe isso muito tempo depois, a galerinha só percebe isso muito tempo depois, entrou e se entregou dentro de um relacionamento extremamente abusivo, tóxico, que destruiu a confiança de que, de fato, Deus pode colocar alguém que seja a encarnação da vivência daquilo que Cristo ensinou na minha vida, que de fato eu possa ter as meninas aí um marido que de fato me ame como Cristo amou, e que de fato eu possa viver e amar ao meu marido como a igreja ama a Jesus. E aí a gente aprende a desaprender essas coisas, a gente aprende a desacreditar nessas coisas, por quê? Porque a gente está mais preocupado com o que os outros estão pensando, do que o que os outros estão imaginando, desejando que nós sejamos, e nós somos levados de vento a popa. Onde o vento bate, a gente vai, e a gente não sabe para onde está indo, o que está fazendo a nossa vida. Mas um outro lado mais perigoso ainda é que você fala, agora eu não estou nem aí para ninguém, eu vou viver a vida do jeito que eu quero, e você do jeito que eu tenho ser, e aí a gente vira uma Carol com cada vida, que acha que está certo. Às vezes até pensa as coisas certas, mas na forma como a gente vive, destrói tudo e, de fato, acaba sendo cancelada. Mas por quê? Porque, não, agora sou eu quem sou o meu próprio Deus. Estou nem aí para os outros. Gente, o problema não é ir pela opinião dos outros, o problema não é eu não me importar com a opinião dos outros, o problema é onde nós estamos colocando a referência das nossas vidas. É no que os outros estão pensando e desejando? É no que eu tô querendo e acho que é certo ou errado? Está tudo errado, porque continua sendo corações humanos. O único que deve reinar sobre a nossa vida é Cristo. Então a gente precisa esquecer os outros, mas a gente precisa esquecer as nossas próprias vozes. Porque muitas coisas são externas, como a multidão, e muitas coisas são internas, como a estatura e como os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas vontades, o meu coração. E aí a gente precisa lembrar lá daquele comecinho de que nós não somos dignos. A gente precisa espantar, fazer como Pedro, afaste de mim, Jesus, porque eu sou pecador. Mas ao mesmo tempo em que nós não somos inocentes, nós somos culpados, nós carregamos o pecado conosco e com as nossas vidas, nós precisamos nos lembrar que, apesar de sermos culpados, apesar de nós sermos inocentes, nós fomos justificados. Ou seja, eu não sou inocente, mas Jesus, naquela cruz, quando derramou seu sangue, me justificou. Por isso, o julgamento já acabou. Diz o Tim Keller em um de seus livros. O julgamento já acabou. Então, você não precisa ficar se preocupando em se defender, ou em viver o que a pessoa quer viver, ou viver aquilo que você acha que é o certo ou errado. Você só precisa viver aquilo que Jesus nos ensinou e deixar que Ele transforme de dentro para fora. O encontro com Jesus, nesse caminho, esse caminho para a gente ter um encontro com Jesus, a gente precisa lembrar que não tem nada que eu faça. Eu estar aqui não garante que eu esteja vivendo um encontro com Jesus. Pode até ser que esteja fazendo sentido para alguém aqui, mas isso não garante, mesmo que esteja fazendo sentido para alguém, que eu esteja tendo um encontro real com Jesus, porque é muito fácil mascarar qualquer outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, o meu sentimento de indignidade, ou o seu, de qualquer outra pessoa, não nos afasta, mas não adianta. No caminho com Jesus, a gente precisa querer, a gente precisa ter intencionalidade, a gente precisa olhar e falar, não, é isso que eu quero viver e eu vou correr atrás de fazer aquilo que está ao meu alcance. E o alcance de Zaqueu era fugir da multidão, arrumar um jeito de ver Jesus. Qual é a multidão que está na sua vida que você precisa driblar ela? E quem é, ou como é, quais são as ferramentas que você tem na sua vida que é essa árvore para poder te colocar próximo? Você precisa, está nas suas mãos. Nesse ponto, isso aí você precisa fazer. Senão a gente fica aqui, ó. Só que só é possível quando a gente foca de fato naquilo que é importante. Quem é importante? Só Jesus, gente. Esquece o resto, só Jesus. Foca em Jesus. Esquece você, esquece sua mãe, esquece seu namorado, esquece o bichinho. Porque tem uns aí que até conversa, né? Com o bichinho, não o bichinho conversa com a gente. Foca no que importa. Mas nesse caminho por encontro com Jesus, e quando esse encontro acontece, e aí depois que Zaqueu faz isso tudo, ele tem um encontro com Jesus, o arrependimento é uma consequência. E como eu testifico que esse arrependimento de fato foi verdadeiro na minha vida? o arrependimento de ter colocado no meu coração, na minha cabeça, a própria coroa da vida, como se eu reinasse sobre ela. Como o Igor falou quando ele começou a ministrar, como é que eu testifico de que hoje, talvez, durante essa conferência, em algum momento, você parar e falar, eu quero voltar a viver isso, eu quero dar um game over na vida que eu estou vivendo para viver uma nova? O que isso vai testificar, de fato, que isso é genuíno, isso é verdadeiro? Ah, lá no começo, Godoy, você falou que isso era sentimento, mas não joga fora o sentimento, não, isso que você está sentindo é importante. Só que se você basear sobre o sentimento, é como construir uma casa sobre areia. E lá na Bahia eu vi qual é a destruição que uma casa sobre areia, qual é o destino dela. Uma aguinha boba, leva, embora, leva tudo. As emoções são como casa na areia, elas são importantíssimas. Elas nos levam para decisões muito mais profundas. Mas não vive só disso. E o que que testifica? A gente vê no versículo 8. Olha aí na sua Bíblia, no seu celular, o que está escrito no versículo 8. Zaqueu, depois que tem esse encontro com Jesus, ele se levanta e diz ao Senhor, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O arrependimento, de fato, ele é concreto na nossa vida, quando a nossa vida é transformada. Mas sabe o que que prova que, de fato, a transformação na nossa vida é porque nós estamos olhando para o foco correto? É quando essa transformação não se acaba em mim, porque toda transformação feita por Jesus, todo local que o Evangelho entra, a transformação não cabe só em mim, ela transborda, ela alcança tudo que está ao meu redor, ela não é individualista, não se acaba em mim. Se tem conflito na minha casa, eu ter um encontro verdadeiro com Jesus vai ser a forma de ser pacificado tudo que está acontecendo. Se na minha casa e na minha vida são as lágrimas que são constantes, elas podem até continuar, mas a paz no meu coração, ela vai se espalhar, não apenas sobre a minha vida, mas a minha presença vai ser consoladora na vida de quem sofre. Os meus ombros serão repousos para que lágrimas possam descer e possam regar um coração que floresce esperança. Ela não se acaba em mim, ela não se acaba em você. Então, se talvez ano que vem eu passar, vim aqui visitar o Congresso dos Cria, o Congresso dessa juventude maneiraça, e ver quantos de vocês de fato viveram uma transformação, quantos de vocês estão de fato arrependidos, é vendo quais são os frutos que a vida de vocês vão estar florescendo durante esse próximo ano. Porque não vai ser sobre os joelhos dobrados aqui, clamando, entregando suas vidas para Jesus, se reconciliando com Ele. Esse é um passo excelente, é lindo e é ótimo, porque tem outro Gabriel aqui e Vitor. Você tem quantos anos, Gabriel? 13. Vitor, você tem quantos anos? 11. Quando a gente faz esse testemunho público aqui, a gente caminha junto, a gente vê quem de fato tomou uma decisão e no sentimento, porque entendeu e está sentindo que precisa viver essa vida, daqui um tempo, quando começa a querer recuperar o controle sobre as suas vidas, o amigo pode chegar do lado e fazer o que esses meninos estavam fazendo quando eles estavam cantando e que me marcou, abraçados, juntos. É por isso que nós somos igreja, é por isso que a vida com Jesus ela não é vida individualmente, ela acontece no profundo e no íntimo do meu coração, mas ela é consolidada e ela é, de fato, demonstrada e consolidada na comunidade. É por isso que é importante a gente vir, porque a gente olha, tem que olhar mesmo, tem que ver quem dos meus amigos tomou essa decisão, porque eu quero acompanhar, eu quero estar junto, eu quero ser uma espécie de muleta nos momentos em que ele estiver mancando, e eu quero que ele seja essa muleta nos momentos que eu estiver mancando, nos momentos que estiverem difíceis. Porque essa transformação, esse arrependimento, ele começa no individual do meu coração, mas ele precisa fazer sentido para todo mundo que está ao meu redor. Isso a gente vê acontecendo com Zaqueu, porque Zaqueu no versículo 8 fala, ó, eu vou devolver tudo que eu roubei, não faz mais do que obrigação. Mas essa transformação não acontece apenas em Zaqueu, olha, estou devendo o que eu roubei, agora eu já estou com a minha consciência limpa, já estou tranquilão, não. Ele falou, ó, e se eu peguei alguma coisa de alguém, eu vou dar 4 vezes mais, porque essa transformação não pode ficar somente em mim, de alguma forma ela tem que se fazer justiça para todas essas diferenças que estão acontecendo. E eu te pergunto, quais são as restituições que eu e você estamos precisando fazer? Para quem eu preciso dar aquilo que eu roubei um pouquinho? Eu preciso oferecer muito mais. do que eu fui roubado durante a minha vida. Talvez você tenha sido privado de eu te amo, talvez você tenha sido privado de abraços ou de condições de poder ter aquela roupinha bonita, aquele tênis maneiro, aquele celular que tira fotinha legal. Eu não sei do que você está sendo privado, mas no momento que você começar a ter acesso contra essas coisas, se você de fato viveu um encontro com Jesus e se de fato você se arrependeu da vida que você vivia antes de ter esse encontro, não pode acabar nisso. Tudo aquilo que você foi privado, você precisa derramar sobre a vida das outras pessoas. Você precisa transformar o ambiente que está ao seu redor. As pessoas não podem estar vivendo as suas vidas normais, uma vez que agora você é um pequeno Cristo. Essas pessoas não estão tendo um encontro com Jesus quando elas têm um encontro com você, não completo, mas elas precisam viver as migalhas. Através das nossas vidas, precisam viver pelo menos as migalhas. E a gente viu naquela mulher que as migalhas para quem não é do povo de Jesus, é muito. A gente precisa viver esse encontro com Jesus para que as nossas vidas possam ser transformadas, porque ela não acaba na gente. E aí, não seguindo a ordem que eu busquei, não seguindo a ordem que eu segui o tempo todo, mas a gente vai voltar a um versículo, e eu quero que você leia junto comigo, e esse eu quero que você leia de verdade, o versículo 5. Zaqueu ouviu falar de Jesus, se interessou, quis ir, independente de quem ele era e do que ele tinha, ele buscou ver Jesus, e ele focou nisso, e isso fez com que ele passasse pelas dificuldades que ele tinha. E aí Zaqueu, ele vive uma transformação depois que ele tem esse encontro, mas eu quero chamar sua atenção para o que acontece no versículo 5. E o versículo de 5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu subiu na árvore, ele estava lá de cima. Ele poderia ver Jesus, mas Jesus não veria ele naturalmente. Mas isso também nos mostra que não é pelas forças das nossas mãos, não é sobre aquilo que a gente pode fazer, por mais que essa intencionalidade que, por exemplo, o Gabriel teve depois que ele não sentiu nada naquela oração, por mais que isso nos promova e nos coloca nas oportunidades de termos esse encontro com Jesus, não é sobre a nossa capacidade. Esse encontro com Jesus só acontece porque em Zaqueu ele olhou para cima. Se Jesus tivesse continuado andando normal, ele não teria visto Zaqueu. Zaqueu tinha visto Jesus, tinha ficado feliz, e tinha visto como vários de nós vemos várias vezes, mas Jesus não teria visto. Mas não, Jesus olha para cima e vê Zaqueu. A multidão atrapalha tanto Zaqueu ver Jesus, quanto Jesus ser Zaqueu. E eu me pergunto, quantas vezes na minha vida eu não fui multidão na vida de outras pessoas? Quantas vezes na minha vida eu não fui um obstáculo para que outras pessoas não tivessem um encontro com Jesus e não pudessem viver um arrependimento que transformasse as suas vidas e as ao seu redor? Mas ao mesmo tempo, eu paro e penso na quantidade de vezes que na minha vida eu pude, pela graça de Deus, ser árvore, apesar de todas as minhas imperfeições. E de alguma forma pude ser um suporte, pude ser algo que levantou pessoas para que elas pudessem olhar para Jesus e verem que Jesus olha para elas. E essa conferência aqui para você, e essa igreja que tem proporcionado esse momento na sua vida, essa igreja ela é uma árvore, porque hoje você pode estar aqui, porque você pode estar vendo aquilo que você está vendo desde ontem, porque você vai poder viver essa experiência de estar sobre a árvore e não ter aqui multidão nenhuma que possa atrapalhar, possa ter obstáculo nenhum que te impeça de ver Jesus. Mas você de fato pode ver Jesus aqui. Mas o que eu quero que você saiba, que você leve carregando daqui, é que Jesus está olhando para você, está te vendo, e ele não para por aí. Ele não para por aí, porque Jesus vira para Zaqueu e disse: ei, desce dessa árvore, desce daí, porque eu quero ficar na sua casa. Eu quero que você tenha um encontro comigo e que você viva e que você de fato se arrependa, porque o arrependimento é fruto do sentimento de indignidade que a gente tem diante da glória, da majestade de Deus, e quando a gente se reconhece, ele é uma consequência desse encontro. Eu quero que você viva isso, eu quero ir para a sua casa. Hoje você está aqui, eu não sei o que é que te trouxe aqui. Eu não sei quem é daqui, eu não conheço ninguém. Eu conheço algumas pessoas dessa igreja, mas não sou jovens e adolescentes, são poucos, olhando para a quantidade de gente que tem aqui. Eu não conhecia o Gabriel, o outro Gabriel, o Vitor. Eu não conhecia o... Esqueci o nome dele, o menino que estava tocando, estava jogando ping-pong. Eu não conhecia o Moisés, que é um líder de vocês. Eu não conhecia muita gente, eu não conheço muita gente aqui. Eu não sei quem é daqui, quem veio, porque foi convidado, mas o que eu quero te dizer é que, meu amigo, minha amiga, hoje você está em cima da árvore. E hoje, e tudo que você está vivendo aqui desde ontem, hoje à tarde e agora, é você vendo Jesus passando. E eu sei que tem muita multidão tentando atrapalhar, mas o que eu quero que você saiba é que Jesus está, neste momento, olhando para você e te fazendo um convite. Jesus está olhando para você neste momento e dizendo: ei, desce dessa árvore, porque que legal todo esse esforço que você fez para poder me ver e poder provar um pouquinho do que eu sou, mas eu não quero que você fique apenas com essa migalha. E o processo mais difícil é justamente descer, porque subir é fácil. E quem já subiu a árvore sabe que isso é verdade, por isso que eu pulava. Jesus não quer fazer uma visita na sua casa. Jesus não queria fazer uma visita na casa de Zaqueu. O que o texto vai nos dizer, e você pode ler aí no versículo 5, que Jesus olha para cima, chama Zaqueu pelo nome, e diz que eu preciso ficar na sua casa. E Jesus quer fazer morada na sua casa. Jesus quer fazer morada na sua casa, porque a partir do momento que você tem um encontro verdadeiro com Ele, é impossível que você não se arrependa de uma vida que você estava vivendo. Game over. Game over. E a partir desse momento, desse arrependimento que gera esse game over, algo muito mais lindo floresce. E Jesus quer ficar na sua casa, porque não floresce só dentro de você. Isso transborda de você. Jesus quer estar hoje e quer que quando você volte para a sua casa, Jesus está te chamando o nome e fala: desce, que hoje eu quero ficar lá. Eu quero, através da sua vida, morar na sua casa. Através da sua vida, morar lá na escola em que você estuda. Através da sua vida, eu quero morar lá naquela faculdade que você vai todos os dias. Através de você, eu quero morar nessa igreja. Através de você, eu quero morar no local onde você trabalha. Através de você, eu quero morar nas ruas pelas quais você anda e você caminha. E eu quero que as pessoas que passem, cruzem o caminho com você, elas vejam a mim. E a minha pergunta para você, uma vez que olhando para a história de Zaqueu, para a vida de Zaqueu, você junto com a mim, conseguimos identificar quais passos necessários para que nós possamos vivenciar um encontro com Jesus, entendendo que não é possível ter arrependimento sem esse encontro, porque arrependimento não é sobre o que eu estou sentindo ou estar deixando de sentir agora. Arrependimento é sobre uma decisão que eu faço. Zaqueu, no sentimento de que ele precisava ver aquele Jesus de quem ele escutava, ele ignorou as outras vozes, ele ignorou a sua própria voz, independente dele ser um publicano e ao mesmo tempo ser um cara muito rico, ele ignorou tudo isso, chutou tudo isso e ele foi. Essa foi a parte fácil, e é difícil, mas foi fácil. A parte difícil foi de fato tomar a decisão de descer e deixar Jesus ficar na sua casa, e foi na sua casa que a transformação acontece. Quer dizer, eu imagino, né? O texto não diz isso, mas eu imagino que sim. Estava no papo e ele lá falando: não, Jesus, aqui, ó, isso aqui vamos devolver para o povo, isso aqui vamos dividir. Minha pergunta para você, eu quero que você abaixe sua cabeça, e eu quero que você se imagine em cima da árvore, e eu quero que você imagine tudo aquilo que você já ouviu falar sobre Jesus na sua vida, tudo aquilo que você já conheceu sobre Ele. Eu quero que você pense em quais são as coisas dentro de você que hoje são os empecilhos, são os obstáculos que têm impedido que você o encontre e que Ele te encontre. Eu quero que você pense ao seu redor para aquilo que está fora de você também. Identifique o que, no contexto da sua vida, tem ajudado a ser obstáculo, tem impedido, assim como aquela multidão. Mas, sobretudo, eu quero que você imagine e se pergunte se, diante de tudo aquilo que você já ouviu falar sobre Jesus, e quando você olha para esses obstáculos, eu quero que você responda para você mesmo: será que vale a pena sair correndo e ver se eu posso subir numa árvore para ver esse cara? Se você está respondendo sim para essas duas perguntas, eu quero que você saiba que agora você está em cima de uma árvore. E eu quero que você saiba que, assim como para Zaqueu, Jesus está chamando você pelo seu nome. Está dizendo: ei, Giovana, ei, Guilherme, ei, Joana, ei, Paulo, ei, Gabriel, ei, Lucas, ei, você, hoje eu quero ficar na sua casa. E se isso te gera algum sentimento, amém. Eu quero que você só levante sua mão. Amém. Se você tem o desejo de firmar um compromisso com a sua igreja, com seus amigos, de falar: ei, amigos, eu quero que esse sentimento seja mais do que um sentimento, e eu quero que essa transformação aconteça lá em casa e não aqui durante esse congresso, eu quero chamar você aqui na frente, porque eu quero orar junto com você, eu quero que seus amigos vejam, porque eles vão precisar caminhar junto com você. Você que levantou a sua mão, você pode vir aqui. Geralmente, quando isso acontece, esses momentos, vem quem pregou, vem o pastor, vem todo mundo e começa a orar por vocês. Mas eu quero que vocês vivam uma experiência diferente. Quero que você, Vitor, ore pelo Gabriel. Quero que vocês orem por vocês, que vocês se abracem e que vocês se comprometam entre vocês em caminharem juntos, porque esse sentimento que vocês estão sentindo agora, ele é muito gostoso. Isso que vocês estão vivenciando aqui nessa conferência, que vocês ainda vão vivenciar até segunda-feira, são momentos que vão ficar na memória de vocês durante muitos e muitos e muitos anos. Mas, ao mesmo tempo, talvez alguns de vocês já tenham vindo aqui antes em algum outro momento, em alguma outra conferência, em algum outro acampamento. E talvez alguns de vocês, ano que vem, vão estar aqui de novo. Isso não é ruim não, tá? Sei que tem um monte de gente aí que fica falando que: ah, todo ano vai lá e, ó, e depois volta para aquela vidinha. Não, continua vindo. Se você está aí sentado porque você está preocupado com os olhares e com os pensamentos das pessoas, de que, ah, porque na última vez eu estive lá também e esse ano eu fiz de tudo que eu não deveria ter vivido, e as pessoas aqui sabem, elas vão ficar me julgando porque já sabem que daqui uma semana, daqui um mês, eu vou estar voltando para essa mesma vida que eu estava antes desse congresso, então não quero que as pessoas pensem sobre isso. Você não aprendeu com a história de Zaqueu, não? Vem cá, mostra para essas pessoas que estão aqui na frente, comprometidas com a caminhada de vocês. Esquece o resto, esquece vocês mesmos. Vocês são preciosos demais, gente. Vocês são lindos. Jesus ama muito vocês e Ele chama vocês pelo nome, cuida de vocês. Eu não sei, o pastor Paulo, eu quero voltar aqui um dia, daqui uns anos, e ver o Gabriel sendo ordenado por essa igreja, enviando ele para um campo missionário, enviando ele para uma igreja. E eu quero ver vários Gabriéis desse aqui, ó, de vocês. Porque apesar de ter crescido na igreja, eu fui um jovem adolescente que muito envolvido, tá? Eu era ativaço. Mas que tem um monte de gente que está lá na minha igreja hoje, e eu recebi um monte de mensagem essa semana, de gente falando: é, quem diria que você fosse virar essa bênção aí, né? Um monte de gente que já duvidou de mim, muita. E que bom, né? Que bom, espero que continue tendo gente que duvide de mim, porque de fato, gente, eu não posso acreditar em mim. Às vezes é muita gente batendo aqui, ó, tapinha nas costas, falando: você é o cara. Esquece disso, sai dessa. Só não deixa que as pessoas que não acreditam em você digam também quem você é, porque nem as que te dão tapinhas nas costas e nem as que apontam o dedo da sua cara dizem a verdade. Então, assim, se você é alguém que está sentado aí porque todo mundo diz que você é bom, você é o servo, a serva, você é o crente, a referência aqui, eu sei muito bem qual é o sentimento que você sente várias vezes, tá? Eu sei, eu vivenciei ele várias vezes, de que eu sou uma fraude, eu sou uma mentira,
essas pessoas estão certas, porque só eu sei quem de fato eu sou. Eu vivo uma máscara, e eu vivi uma máscara durante muito tempo da minha vida, gente. Muito tempo. E é muito confortável. Quero um tapinha nas costas, e ao mesmo tempo eu estava vendo o que eu queria viver. Mas era confortável nas horas, porque na hora de dormir, com um travesseiro debaixo da minha cabeça, agora, teve vários momentos também que eu me senti o lixo do lixo. Eu me lembro de três que marcaram a minha história. São feridas, foram feridas profundas. Só que a graça é que depois do toque de Jesus, as nossas feridas, como diz Marcos Almeida em uma das suas músicas, ou é Rodolfo Albrantes, não me lembro agora, diz que das nossas feridas sai poder para cura. Porque as nossas feridas são cicatrizadas não por causa do nosso organismo que as regenera, mas por causa do toque de Jesus. Quero chamar aqui o pastor Paulo para ele orar por vocês, antes de qualquer outra coisa. Quero dizer que eu estou orando por vocês, eu estou orando por vocês. Faço compromisso de nos próximos 15 dias. Eu pretendo orar por vocês durante muito tempo, até eu me esquecer. Mas o compromisso de 15 dias é para vocês terem a certeza que nos próximos 15 dias, todos os dias, eu vou estar orando por cada um de vocês. Que eu não sei o nome, que eu não sei a história, menos ainda o futuro. Mas eu tenho a certeza, eu não tenho nada de certeza do passado de vocês. Mas eu tenho a certeza do futuro de vocês, se vocês se ajudarem um ao outro a viver essa caminhada. Não pelos passos, mas pelo sentido. E se durante esses próximos 15 dias você em algum momento quiser conversar com alguém, eu sei que às vezes a gente tem vergonha, né, do nosso pastor, às vezes a gente tem vergonha de abrir algumas coisas para os nossos líderes, eu quero que você me mande uma mensagem, tá? Se vocês quiserem, vocês podem pegar meu número ali fora, vocês podem mandar mensagem no Instagram. Pelos próximos 15 dias, quero estar orando, vou estar orando por vocês, quero que vocês saibam que a gente está junto, que eu sei que também não é fácil. Mas eu não quero que vocês tenham esse sentimento. Quero que hoje, esse encontro que vocês estão tendo com Jesus, seja Jesus indo ficar na casa de vocês. Porque ele não muda só a história dessas pessoas que estão aqui. É incontáveis.
Amém. Gente, Deus está fazendo uma coisa muito linda na nossa igreja, nessa conferência de carnaval, de juventude. Fica aqui, Rafael, por enquanto. Enquanto o Rafael pregava, eu sinto quando Deus fala comigo. Cada um de nós tem uma maneira de identificar Deus falando, né? Eu creio. Deus fala comigo de algumas formas, eu sinto quando Deus fala comigo. E eu queria dizer para vocês que estão aqui à frente uma certeza de que Deus falou no meu coração, para vocês. Deus está levantando aqui meninos e meninas, homens e mulheres que vão influenciar muito essa geração. Vou dizer mais, Deus está dando a alguns de vocês dons muito especiais hoje à noite. Em especial o dom da profecia, que é o dom da pregação da palavra. Há meninos e meninas aqui estão sendo levantados por Deus para ser pregadores e pregadoras do Evangelho. E eu creio que dentro em breve eu vou ver aqui pregando neste púlpito alguns de vocês, com poder, com graça, com ousadia, com intrepidez, mas não só aqui. Lá na escola de vocês, na faculdade, no trabalho, nas casas onde vocês moram. Homens e mulheres de Deus, meninos e meninas, pregadores da palavra, profetas e profetisas para esta geração. Louvado seja o nome do Senhor. E a vida de vocês está sendo hoje transformada. Por isso que essa conferência está sendo muito impactante. Para mim, estou recebendo muito de Deus. E aquilo que eu recebo eu posso transmitir para vocês. Vamos orar? Você que está aí, pode ficar de pé e erguer as mãos? Porque Deus está começando a fazer algo muito especial na vida da nossa igreja, nesta conferência. Eu creio. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra nesta noite, por tudo aquilo que aconteceu aqui neste lugar. Hoje é um sábado, sábado de carnaval. Apesar da cidade não estar recebendo os desfiles, os blocos pelas ruas, mas há um clima de carnalidade na cidade, há muita opressão, eu percebo, nas pessoas, Há muito pecado, ó Deus, nesta cidade, dominando o coração de muita gente. Mas aqui em Madureira há um povo que se reúne. Há uma juventude que tem buscado fazer, ó Deus, a tua buscado fazer a tua vontade, buscado a tua presença. Derrama sobre nós, sobre eles, sobre a tua igreja neste lugar, a tua bênção, Senhor. Queremos viver em santidade. Queremos fazer a tua vontade para impactar a sociedade lá fora. Tem sido este o desejo que o Senhor tem plantado no meu coração. Eu tenho transmitido essa visão a esta igreja de fazer a diferença lá fora. Aqui é apenas um quartel general. Aqui somos capacitados pelo teu Espírito Santo para influenciar o mundo. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor está derramando dons espirituais sobre a tua igreja, sobre esses adolescentes e jovens que estão aqui na tua presença. Quem sabe, Senhor, não tendo noção do que virá pela frente, mas eu creio que grandes coisas o Senhor fará através da vida desses meninos e dessas meninas. Vidas transformadas que agora estão sendo colocadas diante da tua presença, estão sendo cheios do teu Espírito Santo para serem pregadores e pregadoras do Evangelho de Jesus, para transformar esta sociedade. Dê, ó Deus, dons espirituais, derrama sobre eles a unção do Espírito Santo de Deus, que eles saiam daqui inflamados de poder, de graça, de unção, para pregar o Evangelho com autoridade, com ousadia. Muito obrigado por esta noite, obrigado pela vida do pastor Rafael Godoy, usado pelo teu Espírito Santo, obrigado pela vida do Igor também. Obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu aqui. Nós louvamos o teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus seja louvado.